Michuk, que é uma hierarquia ligada a Mirnajad e a outros pontos do universo, é também membro do Sistema Cósmico de Comunicações, que opera no resgate de almas e de mônadas. Michuk desempenha também papéis em outros planetas e alguns aspectos dela manifestaram-se como Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, há alguns séculos atrás. De forma que é uma consciência bastante próxima a nós e ela nos pediu que hoje transmitíssemos algumas notas a respeito do reino de Mirnajad. Portanto, faz parte do nosso programa deste encontro. E também nos foi pedido por Antuak e Amar que nós transmitíssemos uma declaração de paz e de consciência fraterna. Então nós vamos começar pela transmissão de Michuk e em seguida passaremos para a de Amar e Antuak. Ambas estão muito coligadas com o que estamos estudando e com as nossas necessidades. Eu vou procurar ficar na energia dos dois documentos, fazendo alguns comentários quando for oportuno. O reino de Mirnajad é composto de várias hierarquias regentes, e este reino cobre uma área que inclui o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas a sua irradiação e aura iluminam todos os estados do Brasil, refletindo ainda em alguns países vizinhos, como Chile e Equador, de forma que é uma área intraterrena considerável. A sua tarefa básica é materializar, manifestar, irradiar a energia do segundo raio. O segundo raio é amor-sabedoria. Mas Mirnajad manifesta o amor-sabedoria através de outros raios, através da atividade inteligente, que nós chamamos de terceiro raio, através da ordem e do cerimonial, que é o sétimo raio, e a devoção e idealismo, que é o sexto raio. Então, através do terceiro, do sétimo e do sexto, ela manifesta o segundo raio cósmico. E a partir destas vertentes, nos templos mais internos de Mirnajad, trabalha-se a partir de outros raios imateriais. Aqui, a declaração de Michuk diz: as hierarquias regentes do reino estão sob a guiança de Amunakur. Realizam parte que lhes cabe em profunda integração, como se fosse uma só hierarquia, transmitindo até o plano físico a energia da indivisibilidade da informação. Nós sabemos que Mirnajad tem Antuak como regente, e aqui Michuk está dizendo que a guiança de Amunakur não conflita com a regência de Antuak, que a hierarquia trabalha em comum. Isso ela está falando a respeito de Mirnajad, mas isso diz respeito também à hierarquia de um modo geral. Nós consideramos os mestres da hierarquia isoladamente, mas eles trabalham em comum e tentam passar isto para nós. Então, além da indivisibilidade da informação, embora sejam vários os mestres, a instrução é única, apresentada de diferentes maneiras, onde a instrução integrada não pode ser dividida em conceitos estruturais, e sim em diferentes formas de apresentação. A estrutura, o conceito é único, mas são diferentes formas de apresentação, porque os raios são vários, não? Há raios materiais, que são os sete que conhecemos, e raios imateriais. E às vezes, como no caso de Mirnajat, de Michuk, isto vem perfeitamente combinado. E esta apresentação, assim combinada, é para que a compreensão seja maior, porque as mentes e os seres da Terra são diferentes. Então aqui, esta apresentação é para que todos possam compreender de uma forma ou de outra. A instrução, diz Michuk, é base que une as energias do reino de Mirnajá e as suas escolas de formação de instrutores. Mirnajá forma instrutores. E a cura é uma atividade permanente no reino. E as mônadas que o tocam recebem impulsos necessários para transformações importantes. Se nossas mônadas que se aproximam ou são tocadas pela energia de cura desse reino, né? E impulsos necessários para transformações importantes de estados extra-encarnatórios, ou seja, independente de suas encarnações sobre a Terra. Isto é, este reino cura as mônadas independentemente de estarem encarnadas, onde quer que estejam, porque é um reino que tem uma influência muito ampla, como se vê. E este reino, além de cuidar das mônadas que não estão encarnadas, trazem para o ser encarnado um elemento cósmico importante para o seu caminhar. Isto é um reino que traz para nós que estamos encarnados elementos cósmicos, não é? Que é muito importante para nós caminharmos aqui sem nos esquecer da nossa origem. Teríamos que estar muito mais atentos a este reino. Este reino que manifestou Figueira, não? Este reino que manifestou Figueira tem muito a nos ensinar. E à medida que nós formos nos concentrando nessa parte interna de Figueira, nós iremos percebendo tudo isso, ou melhor, iremos sendo instruídos, porque este reino é uma escola também, além de outras coisas, é uma escola. Os impulsos que chegam do mais profundo estado dos templos de cura de Mirnajad, depois vamos ver o que fazem esses templos, realizam transformações nos seres dispostos a receber a partir de seus níveis mais internos. Mirnajad trabalha nos nossos níveis mais internos. E os nossos seres interiores, os nossos seres internos, estando abertos para isso, têm aqui uma ampla transformação a fazer, um amplo progresso a fazer. E é uma força que tem como característica fazê-los subir com maior rapidez os degraus da ascensão. Vocês veem que esses comunicados, em geral, quando falam dos centros intraterrenos, falam de coisas positivas. Porque se nós estivermos insistindo e se nós estivermos apontando a negatividade na nossa relação com tudo isso, isso para nós é não só uma perda de tempo e de oportunidade, mas também um desgaste de energia. E aqui, nesses templos de cura de Mirnajad, cuida-se que haja uma rápida ascensão do ser. Nos planos materiais, diz Michuk, essa cura precisa que os corpos planetários, isto é, o físico etérico, o emocional, o mental. Nos planos materiais, esta cura precisa que os corpos planetários expressem algumas atitudes. Isto é muito importante agora. Que possam atuar até o plano físico. Essas atitudes que nós precisaríamos ter para usufruir de todas essas graças é o desprendimento, a abnegação, a neutralidade e o compromisso com a manifestação de leis criadoras. Vou repetir, porque isto é fundamental nas nossas relações com Mirnajad e é fundamental para as nossas vidas. Desprendimento é o contrário de apego, não? O contrário de segurar as coisas. Desprendimento, abnegação, neutralidade e compromisso com a manifestação de leis criadoras. Isto é, nós estaremos sempre colaborando com leis criadoras. No exercício dessas atitudes, os seres em contato com a cura de Mirnajad realizam a ponte para receber, a partir de seus níveis monádicos, as chaves cósmicas para o seu despertar. Então, nós temos todas as ajudas, temos tudo o que precisamos para o nosso despertar, a partir do nosso nível monádico. Então, veja, um centro que nos trabalha muito profundamente. O despertar, o trabalho do despertar, acontece em três níveis. Primeiro, o despertar da mente. Depois, o despertar da alma. E depois, o despertar monádico. Então, quem está colaborando, vivendo, participando de um centro como este, de um centro como Figueira, do ponto de vista do trabalho de Mirnajad, ou está despertando a sua mente, outros estão despertando a alma e outros estão despertando a mônada. O que se entende por cada nível desses? Por despertar da mente, entende-se quando a mente se rende e permite-se guiar por realidades intransponíveis para ela mesma. Isto é, a mente que se rende e se deixa guiar é uma mente que despertou do ponto de vista desse nível. Enquanto ela não se rende e não se deixa guiar por uma força, por uma sabedoria maior, ela é uma mente considerada adormecida ou com algum outro obstáculo. E aqui ela inicia o processo de despertar que culminará em seu ingresso permanente na quarta dimensão de consciência. Então veja que Mirna já nos leva até a quarta dimensão de consciência. Nossa mente está na terceira e temos oportunidade de transmigrar para a quarta dimensão de consciência. Então isto é o despertar da mente do ponto de vista de Mirna Jad. Despertar da alma, que se entende por isso. Quando a alma inicia seu processo de despertar a partir do impulso monádico, envia também seus impulsos aos corpos planetários que, ao aderirem, poderão realizar um grande salto em consciência a níveis até então desconhecidos para eles. Se nós, como corpo planetário, com consciência, com nível consciente, aderimos a isto, nós temos a oportunidade de realizar a nossa vida e o nosso trabalho em níveis até então desconhecidos. E iremos descobrindo esses níveis à medida que formos trabalhando com Mirna Jade. Pois aqui diz, a alma que desperta inicia o processo que culminará em sua fusão absoluta com a mônada. Então, o despertar da mente é se deixar guiar. O despertar da alma é um processo que vai culminar com a ligação com a mônada. Nós chamamos também mônada de espírito. Então veja que Mirna já nos leva até o trabalho no plano mental, depois ao trabalho na alma e depois começa o trabalho na mônada. E o que é o despertar monádico para Mirna Jade? Ou melhor, o que Mirna Jade está fazendo com nossas mônadas? Quando a mônada inicia seu processo de união cósmica, que culminará na dissolução de seus veículos com a terceira dimensão. Então, aí, quando a mônada desperta, começa um desligamento ou uma neutralidade com a terceira dimensão, com a dimensão mental. Então nós temos esta espécie de iniciação que nos permite estarmos completamente não influenciados pelo nosso aspecto mental. Então veja onde estamos, hein? Estamos sob essa influência. O que estaremos fazendo, não? Aqui? Quando o ser em contato com o reino de Mirna Já recebe as chaves do despertar, poderá não ter consciência desse trabalho nesta dimensão. Isto tudo pode acontecer sem que a gente tenha consciência. Por isso, Mirna Já trabalha em silêncio, para não ativar resistências. Porque se Mirna já não trabalhasse em silêncio conosco, algo em nós resistiria. Porque há algo em nós que não quer subir. Há algo em nós que se recusa a ser elevado. Isso nós precisamos saber claramente, porque isso pode estar acontecendo conosco sem que a gente perceba. Há algo em nós que não quer ser elevado. Então, isto nós temos que ter presente. Por isso, Mirna já trabalha em silêncio, para não ativar resistências, nem processos de rebeldia dos corpos mais densos do ser. Rebeldia existe no corpo mental, principalmente no corpo astral emocional e também no corpo etérico físico. E por isso, Mirna já prefere trabalhar em silêncio. Porque quando nós nos damos conta, nós estamos mais liberados daquilo que nos segurava, daquilo que nos pegava. Em uma analogia, é como se para tratar uma criança doente, primeiro se tratasse dos pais dessa criança, que após serem curados, estarão aptos para curar o próprio filho. Assim, a cura realizada nos templos internos de Mirna Jade, porque os nossos veículos sutis são levados para lá, trabalha com os níveis mais profundos do ser, curando, impulsionando e ativando as mônadas, curando e despertando as almas e permitindo que os corpos mais densos participem em uma porcentagem mínima desse trabalho de cura, para que sintam as transformações e possam aderir em confiança. Porque assim nossos corpos materiais, eles é melhor que sejam trabalhados imperceptivelmente, porque aí eles vão aderindo aos poucos. O silêncio em Mirna Jade é chave de contato. A partir da superfície é chave imprescindível para o ingresso neste reino. O silêncio é imprescindível. E cada um de nós entende o silêncio de uma forma, e aqui não especifica que tipo de silêncio é o silêncio em geral. Se nós já temos silêncio trabalhado em algum nível, continuemos a trabalhar o silêncio, porque se nós não formos silenciosos, não temos acesso a esse reino. Os códigos do silêncio, que ainda estão por ser descobertos pela humanidade, de superfície, constrói a vida de Mirna Jade. Então a vida de Mirna Jade é o silêncio. E nós não sabemos bem o que é isto. Precisamos estar trabalhando o silêncio para depois irmos compreendendo ou nos aproximando disto que é a vida em Mirna Jade. Enquanto não estivermos silenciosos, enquanto o silêncio não existir em nós como um estado, nós não temos como entrar ali, não temos como perceber do que se trata. Os seres intraterrenos e suprafísicos que vivem nos planos sutis do reino de Mirna Jade realizam suas atividades em diferentes setores. Agora está falando dos seres que estão lá dentro de Mirna Jade. E as suas atividades são as seguintes: atividade de cura, atividade de instrução e atividade de sacerdote, sacerdotal. Esta é a vida em Mirna Jade. Ou é cura, ou é instrução, ou é sacerdócio. A cura manifesta-se nos templos de cura, nos jardins e nos caminhos internos de Mirna Jade. A instrução manifesta-se nas escolas internas, na formação de instrutores e na materialização de informações para a humanidade da superfície planetária. Muitas informações nós tivemos através de Mirna Jade. E terceiro ponto da vida em Mirna Jade é o sacerdócio. Manifesta-se nos templos da ascensão e nas escolas de formação sacerdotal. Os novos sacerdotes formados no reino de Mirna Jade atuam em diferentes retiros da Irmandade Branca. Mirna Jade forma sacerdotes para outros retiros e para toda a Irmandade Branca. Então seria interessante que, se nós nos sentirmos ligados a Mirna Jade, poderemos estar participando de cura, poderemos estar participando da energia da instrução, ou sendo formados para isso, e para o sacerdócio. É isto que Mirna Jade pode nos fornecer. Especificamente para este momento, Mirna Jade assume a sua parte como centro planetário no resgate das almas que lhe corresponde. Os centros planetários e retiros dentro da nova conjuntura planetária dividem-se em tarefas específicas por diferentes regiões do planeta. Diferentes regiões do planeta vão esses ensinamentos ou vão estas almas ou estas mônadas formadas. Cabe a Mirna Jade, em união com Mistritlã, porque Mirna Jade é uma espécie de prolongamento de Mistritlã, e por isso tem a Munakur na sua direção. Cabe a Mirna Jade, em união ao centro maior Mistritlã, o resgate das almas que estão em locais do planeta, principalmente na América do Sul, parte da Europa Setentrional, em união com Lis, parte da região norte da Ásia e atuação em algumas regiões da África. Então é por isso que Maria está nos levando a contatos com essas regiões e está preparando um nosso contato com a África. E lá podemos encontrar um amplo campo de trabalho, porque são áreas da África que estão sob a luz de Mirnajad. Essas tarefas não são fixas e sempre refletirão as necessidades prementes do momento planetário. Mirnajad vai se adaptando às necessidades planetárias, de forma que o fato dessas tarefas hoje serem vigentes lá e muito ativas podem mudar, mudando o momento planetário ou mudando a necessidade. E entre os centros planetários pode haver essas permutas, pode haver essas mudanças e adaptações. Então, essas tarefas não são fixas e sempre refletirão as necessidades prementes do momento planetário. E as considerações realizadas pelos conselhos que regem a realização do plano evolutivo no planeta. Mirnajad está sempre atenta a esses conselhos e se adapta às resoluções de cada conselho, dependendo da necessidade. Isto é muito natural em um centro como Mirnajad, por ser também prolongamento de Mistritlan, que é o centro regente do planeta. Então Mistritlan tem em Mirnajad uma espécie de braço, ou uma espécie de prolongamento mesmo para suas atividades. Para a atividade dos espelhos em Mirnajad, e aqui teríamos que estar muito abertos, porque está no nosso destino, tanto aqui como em Aurora, não? O trabalho com os espelhos. E para a atividade dos espelhos em Mirnajad, ativa e determinante para o funcionamento das diversas atividades do reino e de seus habitantes, é conhecida em profundidade. Michuk diz que em um novo documento vai tratar desse assunto dos espelhos com mais profundidade. Está sendo aguardado, desde os planos mais internos do reino, que as mônadas que se ofertaram para essa tarefa e que devem cumpri-la como linhagem, apresentem-se para serem instruídas em humildade e reverência. Veja, quando se apresenta uma mônada como espelho, as primeiras lições são de humildade e reverência. Antes de mais nada, humildade e reverência. Para que essa atividade intensa nos planos internos do reino possa se refletir e expandir na sua atuação na superfície, a partir de canais de sua manifestação, os seres espelhos. Então Mirnajad está sempre muito atenta e no momento em que localiza, no momento em que constata a presença de um ser espelho em potencial aqui na superfície, começa a trabalhar esse canal, começa a trabalhar a possibilidade desse desenvolvimento. E isto foi tentado várias vezes e agora se está anunciando uma nova oportunidade. O reino de Mirnajad convoca todos os seres que, em reverência e em gratidão, aceitem participar do trabalho que será realizado a partir de impulsos nas nossas mônadas, a partir deste encontro que está sendo realizado aqui. Neste encontro, Mirnajad está preparando algo para nos dar impulsos nesse sentido. Vou repetir. O reino de Mirnajad convoca todos os seres que, em reverência e gratidão, aceitem participar do trabalho que está realizando a partir de impulsos nas mônadas nos dias deste encontro geral. Já estamos reunidos, já estamos trabalhando. Este comunicado nos foi enviado no dia 23. Eles já estavam reunidos, já estavam nos trabalhando. Já estamos reunidos, já estamos trabalhando. Basta coligar-se com o reino para sentir-se aos raios de amor e de cura. Michuk aqui pediu que eu trate deste assunto para que os presentes sintam com clareza a união da instrução transmitida e estudada sob diferentes aspectos. E nós temos que nos habituar a receber ensinamentos sob diferentes aspectos. Haja instrutores diferentes para que nós tenhamos mais aspectos diferentes. Está claro isto? Estamos presentes e temos mais a transmitir. Que os diferentes canais estejam despertos. Entre nós há outros canais que devem estar despertos para receber a luz que vem do reino de Mirnajad. Isto Michuk mandou no dia 23 de setembro, não é? E no dia 26 enviou um complemento que intitula Portais de Ingresso ao Reino. Três portais levam os seres diretamente ao reino de Mirnajad: o desapego, a entrega e o sacrifício. São portais seguros de acesso ao reino, e a chave que abre todas as portas é no silêncio interior. É o silêncio interior. Vou repetir porque ela está repetindo. Desapego, entrega, sacrifício e silêncio interior. Silêncio interior inclui a ausência de expectativas. E nós temos que ter tanta fé no que a hierarquia nos diz, que é inútil criar expectativas, porque na fé não há expectativas. A fé está no eterno presente. As expectativas estão nas ânsias emocionais. Tem nada a ver com a realidade espiritual. Muitos são os passos a dar para se chegar ao núcleo central desse reino e encontrar-se com a chama conhecida dos espíritos por sua luz. Enquanto os seres são conduzidos internamente em suas jornadas sobre a superfície da Terra, seres intraterrenos são guiados em seu caminhar por essa luz central. É uma luz que tanto guia seres intraterrenos como guia a nós. Para se estabelecer um contato mais contínuo com o reino de Mirnajad, diz Michuk, é preciso dispor-se a conhecer o silêncio e a amá-lo. Amar o silêncio não é repressão. Há pessoas que estão em silêncio reprimidas. E há pessoas que estão em silêncio porque amam o silêncio. É desses que Mirnajad está falando. Não é gente reprimida. É o amor ao silêncio. Então está em silêncio por amor. A partir do silêncio, é possível criar a ponte que une essa realidade de superfície terrestre com os planos internos e sutis do reino de Mirnajad. Essa ligação se cria através do silêncio. Muitos são os caminhos que se mostram após essa ponte haver sido criada, a partir da persistência e da pureza de intenção. É preciso pureza de intenção. Nossa intenção tem que ser pura. Não deve haver aí nenhum interesse de caráter material, nenhum interesse de se destacar de outros, não? Isto é feito dentro de uma neutralidade e dentro de uma irmandade absoluta. Os portais que se abrem na consciência dos que se ofertam a esse contato exige certo desprendimento e se pode alcançar o ingresso através do desapego, que leva ao puro fluir da energia da entrega, que leva à pura oferta de si mesmo ao universo, e ao sacrifício, que leva o ser ao mais puro estado de união crística. Não se encontra união crística senão através do sacrifício. A pureza é mãe dos atributos que regem a vida dos seres da realidade intraterrena em geral. A pureza é a mãe dos atributos que regem a vida dos seres da realidade intraterrena. A pureza os distingue, assim como a capacidade de superar as provas que se apresentam ao aspecto da entrega de seus seres à vontade maior. Durante esta entrega, nós passamos por muitas provas. E a capacidade de superar a prova é muito importante para que se entre neste setor e se sinta ali à vontade. Porque existem as provas positivas neste caminhar interno. E se nós temos capacidade para transcender essas provas, então fazemos um caminho relativamente rápido. Agora aqui ela começa a falar dos monastérios intraterrenos, situados em diversos pontos do reino, mas regidos por um único templo. Esses monastérios inspiram a criação de núcleos monásticos na superfície da Terra, e não somente na contraparte física, mas também em outros locais do planeta que afinem sua energia com o propósito monástico emanado a partir desses monastérios. Qualquer lugar do planeta, esses monastérios podem surgir. As atividades de elevação da energia e construção favorável para a manifestação do plano fazem parte do exercício dos monges. Os monges de Minajá estão trabalhando a elevação da energia e a manifestação do plano. Fazem parte do exercício dos monges. Sua atividade é ininterrupta e não há um só momento em que um monge não esteja gerando energia através da oração. Olha aqui, hein? Atividade é ininterrupta e não há um só momento em que um monge não esteja gerando energia através da oração, da contemplação e do silêncio. Veja qual é o nosso modelo, hein? Oração, contemplação, silêncio. Este é o nosso modelo. Somos bons alunos? Às vezes, não? Como verdadeiras usinas de energia, os monastérios intraterrenos sustentam parte da vida do reino. Então, toda a vida neste reino, ela é, em grande parte, suportada pela energia desses monastérios, que oram, contemplam e vivem o silêncio. A tentativa de manifestar na contraparte física, na superfície da Terra, esses monastérios, a tentativa de manifestar na contraparte física, esses monastérios, encontrou-se com dificuldade dos seres de superfície estarem em comunhão com o silêncio, que não significa ausência de palavras ou de pensamentos, mas significa a vivência de códigos superiores que levam o ser a calar o que o mantém preso à matéria, para poder libertar o espírito para a sua vida real. Eu vou ler o parágrafo todo, porque isto é o que nos falta. E aqui está nos indicando o que nos falta, para ter um contato mais constante com os nossos modelos. A tentativa de manifestar na contraparte física esses monastérios encontrou-se com a dificuldade dos seres de superfície estarem em comunhão com o silêncio, que não significa ausência de palavras ou de pensamentos, mas a vivência de códigos superiores que levam o ser a calar o que o mantém preso à matéria, para poder libertar o espírito para a sua vida real. Neste sentido, o reino de Mirnajad, a partir de seus instrutores internos e externos, procura trazer à luz da consciência este simples ensinamento sobre a lei do silêncio. Poucos são os que seguem por esta via, pois diante de si encontrarão os portais que exigirão um desprendimento maior dos aspectos deste mundo material para que possam seguir sua jornada. Reconhecem a nossa dificuldade neste mundo material. Muitos são os que aspiram viver esses códigos de silêncio, mas poucos são os que colocam em prática o que os levará para este caminho. E raros são os que conseguem trilhá-los sem desistir. Começam, mas depois desistem. Eu vou repetir. Muitos são os que aspiram viver esses códigos. Poucos são os que colocam em prática o que os levará por esse caminho. E raros são os que conseguem trilhá-los sem desistir. Estar em contato com o núcleo interno do reino de Mirnajad significa estar desprendido de tudo o que une o ser à matéria. Estar em contato com o núcleo interno do reino de Mirnajad significa estar desprendido de tudo o que une o ser à matéria. Ser tocado por esta luz significa estar dentro de um caminho de renúncia da própria vontade e aceitação da vivência em si da vontade maior. Vou reler. Estar em contato com o núcleo interno no reino de Mirnajad significa estar desprendido de tudo o que une o ser à matéria. Ser tocado por esta luz significa estar dentro de um caminho de renúncia da própria vontade e de aceitação da vivência em si da vontade maior. O silêncio ensina valores simples aos seres humanos. Nós somos complicados porque não nos mantemos em silêncio. Se nós conseguíssemos nos manter em silêncio, seríamos simples. Veríamos como tudo é simples. A complicação está na falta de silêncio. O silêncio ensina valores simples aos seres humanos de superfície, mas seu aprofundamento conduz por sendas até então desconhecidas para a grande maioria dos que passam por este planeta. Para viver as realidades internas, não basta aspirar. É preciso se dispor a transformar átomo por átomo que compõe os veículos terrestres utilizados pelos seres humanos. E vocês veem que um centro colabora com outro e nós podemos também entrar em contato com algum centro que cuide especificamente, não, dessa transmutação dos nossos átomos. Entregamos mais 3 documentos relativos ao reino de Mirnajad e aguardamos que vocês sigam disponíveis para a transcrição dos mesmos. Já existem mais 3 documentos além deste e que chegarão nas nossas mãos. O reino de Mirnajad vem à luz da consciência de superfície para expressar seus atributos, chaves de sobrevivência para os momentos que virão. Esses seres planetários estão sempre nos trabalhando em relação aos momentos que virão. Vocês já perceberam, não? De forma que Não tem como nos faltar preparação, porque todos eles, à sua maneira, com a sua energia, estão nos trabalhando para os momentos que virão. Aguardamos a todos os que se dispuserem vir ao nosso encontro em reverência e gratidão. Saudamos a todos os presentes e lhes ofertamos a vivência interna da luz do reino de Mirnajá. Encontrem em seu interior a via de acesso. Se nós nos sentimos coligados com isso, se nos abrirmos para esses processos, encontrem em seu interior a via de acesso. E agora vamos passar para a declaração de paz e de consciência fraterna. Paz e consciência fraterna são problemas, não? Para nós. Isto vem de Amar e Antuak, uma soma de Aurora com Mirnajad. Do centro maior de Aurora, os abençoamos para este novo encontro geral em Figueira. Dessa forma, poderão ver como o plano e suas hierarquias da luz estão unidas no mesmo propósito. Amar e Antuak, unidos no mesmo propósito. Nós os convidamos a buscar todo o tempo a palavra e a voz da hierarquia. Que a busca de vocês pela sagrada instrução da hierarquia não se torne uma rotina, mas que represente a sede do discípulo buscando a fonte maior. A instrução não deve se tornar uma rotina. Nós devemos ter sede de instrução. Devemos sentir necessidade de instrução. Como hierarquias do plano, temos meditado a respeito dos últimos impulsos dados durante os últimos 7 anos. E consideramos que muitas consciências colaboradoras e servidoras viveram um princípio de readaptação e de transformação de tudo o que considerava inquebrantável. Através dos anos, a hierarquia tentou demonstrar o grande campo de dinamismo e de operações que existem nos níveis superiores. Tudo é, nos universos maiores, premeditado e também inusitado. Mas isso não lhes tira a atuação da harmonia e da ordem. Desde o ingresso da Mãe do Mundo como porta-voz comandante da palavra divina, todo o universo confederado se acoplou de imediato às decisões desta grande consciência da Mãe do Mundo. Lembrem-se que nós, por mais que sejamos seres superiores, estamos ainda dentro desta escola de evolução. E vocês foram chamados a remover de suas consciências preciosas experiências de ordem e de harmonia para que ingressassem no circuito que agora rege o planeta, o Apocalipse. Todos os impulsos dados pela hierarquia nos últimos 25 anos foram para preparar o espírito guerreiro de cada ser no final dos tempos. Porém, temos visto que o coração e a mente de alguns de nossos servidores se estancaram na transição do ciclo e perderam a possibilidade de receber o novo impulso que os colocaria no caminho correto. Ouviram bem, não? Vou repetir este parágrafo. Todos os impulsos dados pela hierarquia nos últimos 25 anos foram para preparar o espírito guerreiro de cada ser no final dos tempos. Porém, temos visto que o coração e a mente de alguns de nossos servidores se estancaram na transição do ciclo e perderam a possibilidade de receber o novo impulso que os colocaria no caminho correto. Atualmente, não existe vida do centro planetário sem a verdadeira vida de um centro mariano universal. Repetindo, atualmente, não no passado, atualmente, não existe vida do centro planetário sem a verdadeira vida de um centro mariano universal, que é o eixo de captação das energias cósmicas, a ponte que une a vida intraterrena e a vida cósmica. Porém, alguns nos perguntarão, isso não era assim sempre? E nós respondemos, sim, também era. A vida expressa, a harmonia alcançada e a ordem manifestada foram bases preparatórias para a formação do mundo interno de cada ser, que agora deverá, mais maduro, enfrentar o fim dos tempos. Muitos perguntam nos planos internos se a figueira já está perdida. Essa crença que foi inculcada está equivocada, já que a Irmandade nunca deixou de viver a vida maior nesse sagrado centro. Para a reflexão de vocês, a hierarquia estava perdendo a grande árvore por diversas circunstâncias da vida e que se refletiam na figueira. Mas agora a Irmandade recorreu à água de vida que a faria rebrotar e reconstruir. Recorreu à Mãe do Mundo. Todo o universo interior e exterior colaborou para que o plano continuasse vivo e verdadeiro. Alguns servidores pararam no tempo e no espaço, aguardando um sinal de mudança, de irmandade e de maturidade, que foi dado para todos há 7 anos atrás. Muitos não perceberam. Em tudo isso, nunca a hierarquia deixou de acompanhar o esforço e a dedicação dos fiéis servidores. Figueira será um centro de resgate álmico e planetário, através do sagrado centro mariano. Tudo o que antes se viveu foi uma preparação consciente para a vida do servidor operativo. Os nossos 25 anos foram uma preparação para este momento atual. Todos os centros planetários abriram as portas à chegada da sagrada energia feminina. Já estava previsto que a Mãe do Mundo sintetizasse toda a obra que construiu a Irmandade. Isso é dito por Amar e por Antoine. E acaso isso se chama desterro de uma hierarquia por outra hierarquia? Não, isso se chama irmandade e amor ao plano divino, aquele que a humanidade desconhece pela ação repetida da vida material. Ninguém em toda essa obra de Figueira perdeu sua missão pelo que aconteceu. Ninguém teve desativado o seu compromisso com Mirna Jade. Foi a nossa cabeça, a nossa mente que fez tudo isso. Para aprender a amar a instrução, deve-se ter devoção pelo ensinamento e não pelo instrutor. Não importa o instrutor. O que importa é o ensinamento que está sendo transmitido. Troca o instrutor, mas o ensinamento é o mesmo. E o ensinamento é um só e está na boca de todos os instrutores. Agora, se nós estamos olhando o instrutor, talvez não estejamos compreendendo bem o ensinamento. Estamos distraídos. Para aprender a amar a instrução, deve-se ter devoção pelo ensinamento e não pelo instrutor. A referência deve ser buscada no que os fará crescer e evoluir. Muitos estacionaram nas coisas superficiais. E essas coisas superficiais não permitiram ver o propósito além do que estas consciências podiam manter sob o próprio controle. Estamos tentando que todos percebam o ciclo grave que está vivendo a sua humanidade. Já não passarão outros 25 anos mais para poder entender se o caminho a percorrer é correto ou não. Tem que caminhar, porque não dá mais tempo. As hierarquias se unificam no amor e no propósito, e esperamos que com sua maturidade espiritual, vocês também o façam. Repetindo, as hierarquias se unificam ao amor e no propósito, e esperamos que com a sua maturidade espiritual, vocês também o façam. Do contrário, a hierarquia deverá isolar-se para que algumas consciências possam perceber com o coração e não com a mente do que estamos falando. A mente não entende o que está sendo dito. Quem entende é o coração. A irmandade de vocês não deve ser rompida nem quebrada por nada. Ao contrário, seu amor ao plano que os trouxe até aqui deve continuar ativo. Amor ao plano, não a fulano e beltrano. Amor ao plano é isso o que nos une. Na realidade, pela primeira vez, falamos com todos os servidores de maneira direta e clara. Esta é a nossa primeira e última proclamação, que o chama a viver a fraternidade e a consciência. Por isso, a Federação Fraternidade, a Federação Humanitária, não cresceu. Ela deve desdobrar o espírito da Irmandade para que outras oportunidades de ecumenismo e de paz possam se dar. Tudo começa na atitude séria e consciente do discípulo. Que seus pensamentos não se dispersem, que eles se unam ao grande pensamento da hierarquia. A obra é única, nem neste universo, nem em nenhum outro existem dois propósitos, nem dois centros diferentes de trabalho. No universo tudo é único, não existe dois, três, tudo é único. Isto é bem elevado. Mas acho que nós temos condições de compreender isto. Meditem com o coração as coisas que sentem. Poderiam estar compreendendo tudo de forma equivocada. Busquem a hierarquia. Unam-se a ela e assim serão pilares de graças e não de dificuldades para a obra maior. Este será o encontro da maturidade do amor na consciência. Vocês já estão prontos para escutar as decisões do Conselho da Hierarquia Planetária. Repetir. Este será o encontro da maturidade do amor na consciência. Vocês já estão prontos para escutar as decisões do Conselho da Hierarquia Planetária. Nosso amor, reverência e bênção a todos os que despertam a consciência do coração. Amar e Antuac, unidos em irmandade. Isto ficou claro para todos, não? O sentido deste encontro, não é? Eu vou ler a parte final como um todo, porque ela é muito, muito completa. A irmandade de vocês não deve ser rompida nem quebrada por nada. Ao contrário, seu amor ao plano que os trouxe até aqui deve continuar vivo. Pela primeira vez, falamos com todos os servidores de maneira direta e clara. Esta é a nossa primeira e última proclamação que o chama a viver a fraternidade e a consciência. Por isso, a Federação Fraternidade, a Federação Humanitária, não cresceu. Ela deve desdobrar o espírito da Irmandade para que outras oportunidades de ecumenismo e de paz possam se dar. Tudo começa na atitude séria e consciente do discípulo. Que seus pensamentos não se dispersem, que eles se unam ao grande pensamento da hierarquia. A obra é única. Nem neste universo, nem em nenhum outro, existem dois propósitos, nem dois centros diferentes de trabalho. Meditem com o coração as coisas que sentem. Poderiam estar compreendendo tudo de forma equivocada. Busquem a hierarquia. Unam-se a ela e assim serão pilares de graças e não de dificuldades para a obra maior. Está claro? Este será o encontro da maturidade do amor na consciência. Vocês já estão prontos para escutar as decisões do Conselho da Hierarquia Planetária. Nosso amor, reverência e bênção a todos os que despertam a consciência do coração. Amar e Antoaque. Então, esse é o momento de dar um grande passo. Descer da mente para o coração. E parece que quem não for capaz de fazer isto vai ter dificuldades nos dias que virão. Porque serão dias de transição. E é uma transição que na mente não vai se resolver. É preciso realmente descer para o coração.